Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Neste sábado é comemorado o Dia das Crianças e por isso em pauta desta semana vai fazer um alerta. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os dias, 37 crianças são vítimas de acidentes dentro de casa. Mas esse número pode ser menor se os pais tomarem medidas simples. E a gente vai dar essas medidas, vamos falar sobre essas medidas que podem evitar esses acidentes dentro de casa. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com operação técnica de Marquinho Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Seja bem-vindo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quem nos ajudará com essas dicas tão importantes para os pais cuidarem da segurança dos filhos em casa é a Tenente Ana Paula Bage, é oficial de comunicação do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Curitiba. Tenente, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Muito obrigada e agradeço o convite mais uma vez.
Também nos ajuda a discorrer sobre este tema Milena Fiuza, ela é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Milena, você que é a primeira vez que vem ao nosso programa, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer, sempre um prazer conversar sobre crianças e o cuidado que a gente tem que ter com elas.
37 acidentes todos os dias em casa. As crianças são vítimas desses pequenos descuidos, né? A gente sabe que é um piscar de olhos, como dizem os pais, e acontece alguma coisa. Como evitar esses tipos de acidente, que são os mais diversos, né? Desde choque, até mesmo queimaduras, ou até mesmo intoxicação com produtos. Milena, tua opinião para a gente já iniciar o primeiro bloco.
Claro, claro. Então, a grande questão, assim, a primeira é que a gente entende que o ambiente doméstico é o mais seguro. Porque o que a gente pensa? Os pais, né? Pensam que o ambiente externo que é o ambiente com problemas. Toda vez que a gente pensa no ambiente de casa, é aquele o seguro. Então, onde que tem problemas? Na rua. Quando a gente pensa assim, em perigo, o perigo está lá na rua, em atravessar a rua, enfim. E esquece que dentro de casa que podem ter pequenas armadilhas. Então, além de, e aí com certeza a gente vai falar dos cuidados que a gente tem que ter assim com os espaços, a gente tem que conversar com as crianças, né? Então explicar para as crianças os perigos que nós encontramos dentro do ambiente doméstico, porque as crianças elas ficam períodos dentro de casa que nem sempre os pais estão olhando para essas crianças. Elas ficam brincando sozinha, elas ficam em silêncio muitas vezes e que nós pais achamos que porque estão em silêncio é que está tudo bem, e nem sempre é porque está tudo bem. Então, em períodos, por exemplo, de férias ou feriados, enfim, os acidentes domésticos, eles aumentam consideravelmente, porque as crianças ficam muito mais tempo dentro desse ambiente doméstico, e aí elas ficam expostas àquele ambiente que seria o seguro, e que não é muitas vezes, porque ela fica ali. E criança é curiosa. Criança menor é mais curiosa ainda. E criança aprende, ela conhece o mundo pelo olfato, pelo tato. Então, tudo ela vai colocar na boca, ela vai cheirar, ela vai apertar. E isso faz com que possa acontecer um acidente de uma coisa que seria simples. Então, ela vai pegar alguma coisa para conhecer, para ser curiosa. E aquilo que não era perigoso, vira perigoso.
Milena, você disse que é preciso conversar com as crianças sobre esses riscos. E com qual idade que os pais podem começar a conversar? É desde ali da primeira infância? Não, não toca nisso, não pegue isso.
Isso, então assim, com todas as crianças. Então assim, a gente explica para todas as crianças, conversa com todas. Mas há níveis de criança que a gente tem que ter um olhar diferente. Com as menores, não adianta só conversar. Com as menores a gente conversa, ludicamente conta as consequências, que ali vai queimar, que vai fazer dodó, que vai machucar, enfim, mas mantém vigilância, coloca barreiras e tudo mais, porque ela não tem maturidade de consequência. Ela vai, mesmo sabendo que pode acontecer alguma coisa, tentar. Ela vai fazer. Então, não adianta a gente achar que com criança menor, só conversa basta. Não basta. Precisa vigilância. Com as crianças um pouquinho maiores, não. Com as crianças um pouco maiores, a gente pode conversar, explicar, mostrar consequências, né? Mostrar o que pode acontecer se ela vir a mexer naquelas coisas, se ela mexer naquilo, enfim. Então, mostrar consequências. Com as menores, eu preciso estar olhando o tempo todo. E com o passar do tempo, quando ela vai crescer, sendo sim, ela vai observando e aí, claro, também criança vai aprendendo. Ela pôs a mão, percebeu que levou um choque, na próxima ela já pensa de novo, né? Então ela vai fazendo essas coisas e ela vai percebendo. A questão é que alguns acidentes podem ser fatais, portanto não dá para ficar fazendo teste com as crianças. Criança aprende também com exemplo. Ela vê o adulto fazendo. Portanto, se os pais brincam com faca, por exemplo, né? Se o pai gosta de ficar brincando com faca na mesa, assim, sabe? Aquelas brincadeiras com dedo que o pai fica fazendo às vezes na mesa, brincando com faca na mesa. A criança, claro que vai fazer aquilo. Não adianta só o pai falar assim, não brinque com a faca.
Ela reproduz essa ação.
Com toda certeza. Então, não adianta o pai apenas e a mãe dizer para não fazer. E aí a criança ver o pai fazendo, ele vai reproduzir o mesmo comportamento. Então, essa é a primeira regra de ouro para o pai e para a mãe. É cuidar com aquele exemplo que a gente está fazendo. Então, se o pai e a mãe sobem, por exemplo, na beira da janela para pendurar alguma coisa, né? Para pendurar um enfeite, ou então para colocar lá a cortina, enfim, então encosta a cadeira bem na perto da janela e para subir lá, e a criança está olhando, e aí não aconteceu nada com o pai e com a mãe. O que que ele pensa? Não vai acontecer nada comigo também. Então, vou encostar a cadeira ali e vou subir também. Porque parece divertido, é quase que uma escalada ele fazer aquilo. Então, é brincadeira. Portanto, eu vou fazer também. Então, esses cuidados que a gente tem, que às vezes é assim, olha, a gente nem percebe o que está fazendo na frente da criança. Porque é doméstico, né? Eu estou, às vezes, limpando a casa, fazendo, e não estou nem me percebendo que eu estou dando um exemplo para a criança. E a criança está olhando e pensando, na próxima eu vou fazer também, porque parece que é divertido fazer aquilo. Então, esse exemplo, esse cuidado, então eu estou ensinando o olhar daquela criança pelo exemplo. E esses cuidados a gente tem que ter, que às vezes a gente nem percebe que está fazendo.
E às vezes a gente nem se atenta a realmente isso, né? Que a criança é muito observadora e ela vai reproduzir essas ações, né? E às vezes você acha que a criança não está vendo, que está ali fazendo outra coisa, mas está observando tudo ao seu redor, né?
Com toda certeza. E no momento que ela estiver sozinha, ela vai fazer essas tentativas, né? Até porque a criança fica entediada. Então ela vai passando o tempo, e hoje em dia mais do que nunca, né? Então as crianças não ficam muito tempo na mesma atividade. Ela brinca um pouco, daqui a pouco ela não quer mais aquilo, daí ela já quer outra coisa, daqui a pouco ela já quer outra coisa. Elas vão se entediando muito fácil. E aí os pais também, com a rotina dos pais, eles não têm aquele tempo todo para ficar ali com a criança. Então elas ficam, os pais fazem o quê? Olham um pouco, daqui a pouco eles saem, eles vão fazer outra coisa, aí eles fazem, eles brincam até um pouco com os filhos. Quem tem essa possibilidade hoje, né? Rara quase, mas brincam um pouco, daqui a pouco eles já têm que fazer alguma outra coisa, já saem correndo, enfim. E aí os filhos vão ficando ociosos, e no momento ocioso, ele vai inventando coisas com aquilo que tem dentro de casa. E não é só dentro de casa, né? A gente tá falando dentro de casa, mas é assim, é no condomínio, é no apartamento, né? No condomínio dos apartamentos, é no quintal. Então, o ambiente doméstico é todo esse ambiente, é todo esse espaço, né? É dentro do carro, então dentro de carro também é perigoso, né? A gente deixou ali, criança gosta de brincar dentro de carro, né? Porque é toda uma coisa que tem dentro de carro, enfim, então também é perigoso. E às vezes a gente, e de novo, por quê? Porque a gente acha que está seguro, porque é um lugar que parece que é seguro, então a gente relaxa nesse ambiente que acha que é seguro.
Tenente Bage, quais são as principais ocorrências que chegam ao Corpo de Bombeiros?
Bom, como a Milena muito bem disse, a gente acha que a nossa casa é segura, né? Mas a gente percebe que há muitos riscos, então temos que trabalhar muito com a prevenção. Então, os principais casos que o Corpo de Bombeiros atende, principalmente a questão de obstrução de vias aéreas, né, com as crianças. Então, principalmente os menores, objetos pequenos. A criança não tem a noção do perigo, então ela vai ser curiosa, ela vai pegar aquele objeto, vai colocar na boca e pode causar uma asfixia na criança, né? Questão de queimadura também, principalmente, né, na cozinha. Então, depois a gente pode abordar esse assunto com mais ênfase. São vários os casos que o Corpo de Bombeiros atende, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a prevenção e essa orientação aos pais. É super importante.
Ocorre também ali os chamados para atender ocorrências com fraturas, tenente? Como, por exemplo, uma criança que sobe no alto, cai e acaba se fraturando?
Normalmente, quando as crianças são maiores, né, principalmente em brincadeiras, skate, prática esportiva, né? Dentro de casa seria mais essa questão mesmo dos materiais que estão disponíveis para ela brincar ali, né? Então, a questão na cozinha, objetos cortantes, o próprio choque, né, nas tomadas. Então a gente vai falar um pouquinho dessa proteção. Então, no ambiente doméstico seria mais esse cuidado com os materiais que ela pode ter o acesso.
E falando sobre materiais, eu quero perguntar para a senhora também, tenente, intoxicação por produtos domésticos, água sanitária, desinfetante, isso também ocorre?
Sim, também ocorre, e né, uma das orientações do Corpo de Bombeiros é que esses materiais de forma alguma estejam ali para acesso fácil da criança, né? Porque ela pode vir, a criança é curiosa, ela pode se intoxicar com esse produto.
E é possível a gente apontar, tenente, uma faixa etária, uma idade de crianças que sofrem, que são vítimas desses acidentes com esses tipos de produtos?
Normalmente as crianças menores, né, ali de 1 a 5 anos, né, as crianças menores que não têm essa consciência, né, como a doutora Milena falou aqui, a gente tem que explicar para as crianças, mas é de uma forma lúdica, né, então ela não entende, os maiorzinhos a gente consegue explicar para eles, agora os menores realmente é muito complicado, o ideal é que a gente tire do acesso deles.
É possível também dizer, tenente, de acidentes envolvendo água, porque a gente adentrou agora há poucos dias na primavera, mas o verão já está aí. Também são recorrentes acidentes envolvendo piscina, por exemplo?
Exatamente. Agora, com a chegada, né, do verão, as férias, é o que a gente mais atende, né? Não só na parte doméstica, mas nas lagos, cavas, né? A gente atende muita ocorrência com crianças. Então, pela essa questão da temperatura, as crianças vão se banhar e acabam acontecendo os acidentes. Dentro de casa, o cuidado é com baldes, né? Então, baldes, mesmo que uma quantidade pequena, a criança menorzinha, ela ainda não tem o controle total da sua cabeça. Então, ela não tem o equilíbrio do corpo. Então, ela pode se desequilibrar, cair com a cabeça dentro do balde, ou até a banheira, ou uma criança maiorzinha que consiga se pendurar até no próprio vaso sanitário. Então, são acidentes que às vezes a gente imagina que não acontece. Mas, né, como foi falado, é um segundo que você deixa de olhar a criança e esse acidente acontece e a criança pode sofrer, pode se afogar ali nessa situação, né?
O Em Pauta faz um rápido intervalo e já a gente volta falando sobre os acidentes domésticos com crianças. Não saia daí!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.